Nós vamos falar agora de dois desdobramentos importantes das eleições. Eu tentei reunir esses dois temas para ouvir o nosso especialista. Que é o seguinte, de um lado, ficha limpa, de outro, Operação Lava Jato. Que impacto, né, esta lei e esta operação tiveram sobre as eleições? Ou sobre os candidatos que concorreram às eleições, mais exatamente. Dos 29.100 candidatos que pediram registro para as eleições, 1.888 foram barrados pela Justiça Eleitoral, representa 6,5% do total. Segundo o TSE, 173 julgados com base na lei da ficha limpa. Outro desdobramento importante. Com inquéritos ou ações em curso no Supremo, a partir de investigações da Operação Lava Jato, 25 parlamentares não conseguiram um novo mandato. 14 deputados, 11 senadores. Nesta disputa eleitoral. E por isso terão seus casos enviados para a primeira instância, perdem foro privilegiado, não conseguiram se reeleger e agora terão de responder aos processos na primeira instância, não mais no Supremo Tribunal Federal. E eu converso sobre o assunto com o professor Rubens Bessac, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, mestre e doutor em Direito Constitucional. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Prazer em estar com você aí, com os nossos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado por nos ajudar a discutir este tema. E eu coloquei duas coisas diferentes, mas acho que elas tiveram impactos próximos, que é essa questão, de ter a candidatura barrada e outro de, por não se reeleger agora, responder a processo. Eu gostaria de começar pela lei da ficha limpa, de ouvir a sua avaliação, quer dizer, o impacto que a lei teve para as eleições. Imagino que importante, é um parâmetro que a gente deve avaliar.
Sim, Roxane, obrigado pela oportunidade. Olha, eu tenho um título, inclusive, acho que nós até chegamos a falar uma outra ocasião sobre isso. A lei da ficha limpa eu vejo como uma legislação que está totalmente consolidada, né? Nós até tivemos uma série de contestações ainda, e sempre temos divergências se ela não seria muito draconiana, se o que valeria é o espírito da representação, se o papel dos tribunais ao barrar candidaturas não seria algo estranho, bizarro até para uns. E eu entendo que não, ela tem um sentimento no país, que não é só o nosso, numa realidade, digamos assim, que você tem uma criminalidade heterodoxa. Na verdade, você tem que calcar o campo político com defesas do que aqueles que estão implicados, muitas vezes condenados já em segunda instância, possam se eleger. E elegendo, se eles conseguirem, se essas pessoas que estão condenadas em segunda instância, elas acabam tendo, inclusive, um benefício dado que veio num sentido tradicional de defender aquele que exerce uma atividade política, que a gente chama, em geral, de foro privilegiado, né? Mas acaba usando em sentido próprio, em benefício próprio, para obstacular aí o cumprimento das penas. Então, o que nós acabamos vendo no Brasil e em outros lugares é uma distorção de um sistema de defesa do sistema político em proveito próprio. Acho que a lei da ficha limpa vem corrigir isto, ela vem procurar colocar um norte um pouco melhor naqueles que podem exercer atividade política, e vejo ela está consolidada pelos tribunais e, sobretudo, na questão eleitoral pelo TSE. Eu acho que esses dados que você mostrou, que são 7%, é um número muito significativo, eu não tinha esse dado ainda em mãos, e é um dado que mostra que a lei realmente vem sendo aplicada e tem, de certa maneira, expurgado aqueles que já têm condenações em segunda instância, da possibilidade de se eleger. Eu acho que a gente acaba tendo um filtro aí, em que a justiça acaba tendo, eu diria, como que um papel propedêutico em colocar aqueles que realmente podem exercer atividade política nos seus cargos, né? Por outro lado, você também perguntou o impacto da investigação Lava Jato. Eu diria que não é só a Lava Jato, são todas as investigações que nós tivemos estes anos aí, que vão, obviamente, tendo algum já maior desenvolvimento, porque nós temos que lembrar que muitas vezes as pessoas indiciadas não se reúnem em provas ou até indícios de provas contra elas, né? Mas, certamente, a Operação Lava Jato fez um papel muito importante na medida em que várias pessoas ali investigadas nessa operação não conseguiram efetivamente se eleger. O que nós vamos observar, já é um papel talvez muito mais analisado por aqueles que estão na ciência política, é uma renovação fenomenal do nosso parlamento. Né? Se nós observarmos tanto a Câmara de Deputados como o Senado Federal, houve uma renovação aí muito significativa, e isso é um indício não só do que nós estamos falando, mas também do que nós estamos conversando aqui.
Uhum. Alguns indiciados, outros não, mas nomes muito conhecidos, a gente não precisa entrar nos detalhes, mas nomes conhecidos de políticos tradicionais que não conseguiram reeleger. Bom, como manda, como já foi decidido pelo Supremo, professor Rubens, os que não se reelegeram, mas estão respondendo a processos, perdem o foro privilegiado. Esse é um capítulo que também abordamos aqui em outra oportunidade. E o foro privilegiado agora mais restrito, então, para esses que não se reelegeram, vão para a primeira instância, é o que manda a lei agora, por decisão do Supremo.
Isso, porque sabe o que acontece, Roxane? Isso que talvez muitas vezes não é muito bem compreendido. Aquilo que a gente chama de foro privilegiado é uma criação no direito constitucional já de muito tempo, eu diria séculos, no sentido de, e não só no Brasil, né, em todos os países que praticam democracia, praticam representação, no sentido de defender aqueles que exercem um mandato de uma perseguição injusta feita por alguém poderia ou não estar motivado politicamente, partidariamente. Então, a pessoa que tem o seu mandato, isso deveria servir para um número pequeno de mandatários, tem a proteção de, enquanto está desenvolvendo, desempenhando essa função para a qual foi eleito, ter a garantia de podê-lo fazer sem ter qualquer risco de ser perseguido pela palavra, pelo voto, pela manifestação. Só que o que nós tivemos dentro do nosso constitucionalismo, foi um constante alargar o número de pessoas que estariam beneficiadas por esta proteção. Porque, na verdade, o foro de eleição sai como uma proteção para aquele que exerce o mandato. Nós tivemos um alargar muito grande já no sistema constitucional anterior, e a partir de 88 isso passou a englobar um número enorme de pessoas. Um país gigantesco como o nosso, ainda mais com o federalismo em três níveis, municipal, estadual e federal, você imagina o número de pessoas que passou a ser beneficiada, entre aspas, por essa faculdade. E isso provocou, por outro lado, uma sensação não de proteção dessas pessoas que exercem mandato nos seus votos, manifestações, ações, mas sim, no outro lado, para aquele que é cidadão, de uma impunidade. Quer dizer, muitos desempenham essa função pública ao invés de se beneficiarem de algo que seria um bônus de estarem na função pública para a defesa do mandato, acabaram usando isso para a defesa de ações pessoais, criminosas, para si, para os seus familiares, muitas vezes pessoas apaniguadas, e isso dá uma sensação tremenda de injustiça. Então, nós já conversamos outras vezes, tem até um movimento muito grande de reduzir, o Supremo vem estudando isso já, reduzir a questão daqueles que são beneficiados, entre aspas, por este foro especial, não é verdade? E quando a pessoa perde o foro especial, porque não se reelegeu, obviamente ela fica sujeita a ser examinada pela justiça. Por isso que nós dizemos que os processos descem, entre aspas, para a primeira instância, e ela volta a ter a possibilidade de ser examinada pelo juiz que, enquanto ela estava exercendo o seu mandato, estava obstaculado. E com isso nós vamos ter, então, não só na Operação Lava Jato, como em outras operações várias que nós temos nesse momento, ou em outros momentos históricos, a possibilidade daquela pessoa que, num momento, estava, digamos assim, congelado os processos contra ela, novamente poder ser examinada pela justiça. Uhum. Inclusive, se você me permite gizar aqui, Roxane, os processos contra o atual mandatário, o atual presidente da República, que teve, se nós vamos lembrar, em 2016 e depois novamente em 2017, dois processos contra si, obstaculados pela Câmara dos Deputados, a possibilidade de se prosseguir. Agora, novamente, ele e ministros e pessoas que desempenham a função poderão ser objeto não só das investigações, como do exame pelo judiciário mesmo.
Sim, e mais uma última questão, e aí referente às instâncias da Justiça, de um lado o Tribunal Superior Eleitoral, do outro o Supremo Tribunal Federal. Gostaria de uma avaliação sua sobre TSE, me pareceu muito rápido nestas decisões com relação à lei da ficha limpa, a processos ainda que estão sendo julgados, obviamente, né? Rostos que ficaram ali na urna eletrônica, mas votos não computados, nós tivemos de tudo, barrados antes do processo, rostos que foram para as urnas, mas os votos não foram computados, e outros que ainda serão julgados. Quer dizer, a celeridade no trabalho do Tribunal Superior Eleitoral é fundamental de um lado, e do lado do Supremo, que assunto na sua avaliação fica pendente ainda para ser analisado? Posso fazer uma sugestão, mas gostaria de ouvir a sua opinião. A gente tem condenação em segunda instância, que é um assunto que fica...
Muitas questões.
É isso?
Deixa eu lhe dizer.
Vamos lá.
A Justiça Eleitoral é uma criação genuinamente brasileira, vem nascendo da Revolução de 30, já sendo criada em 32, um desenvolvimento muito grande. Ela é até algo nacional, muito especial, e digamos até o Brasil tem uma justiça eleitoral que pode se orgulhar não só de ter criado, como dela ser muito rápida e tomar as decisões que garantem a rigidez das eleições, que não haja um questionamento. Tem sido assim. É claro que ela tem vai e vem, como tudo na vida tem, a justiça também. Uma hora pensa por um lado, uma hora muda o seu pensar através de reflexão, de jurisprudência, mas é uma justiça rápida, é uma justiça que nos dá muito orgulho. Agora, quando existe um questionamento, por exemplo, de determinada decisão ser levada de uma eventual inconstitucionalidade, isso acaba indo, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, ao Supremo Tribunal Federal, que poderá, porque isso é uma competência dele, enquanto corte constitucional, o nosso Supremo também tem essa função de corte constitucional, apesar de ele não levar este nome. A nossa reflexão é continuar dominando o Supremo Tribunal Federal, mas ele tem essa função de corte constitucional. Então, nesses casos, muitas vezes, a coisa demora um pouco mais, ela acaba sendo resolvida, porque é da própria composição do Supremo, da sua natureza, a decisão é sopesada, nós temos uma série de procedimentos internos, muitas vezes constantes do seu regimento, pedem-se vistas, são dadas as vistas, os processos muitas vezes acabam demorando muito do que, mais do que deveriam, não é? Eu acho que o Supremo hoje em dia ainda tem algumas questões aí a serem decididas, não é? E muitas delas são fulcrais aí para que a nossa democracia possa cada vez mais receber aquilo que eu chamo de otimização, né? Toda uma melhora na sua produção. Eu acho que uma questão fundamental é uma redução cada vez maior, no caso da representação, no caso das eleições que você colocou, Roxane, daqueles que têm direito ao foro privilegiado. Nós já fomos nesse sentido e acho que devemos avançar muito mais. Nós temos que lembrar que o Instituto do Foro Especial, que nós chamamos de foro privilegiado, é uma criação que deveria restar para algumas pessoas que desempenham funções muito especiais da nossa República. Talvez o presidente, não todos, mas alguns dos seus ministros, os parlamentares em si, mas não da maneira que isso vem sendo praticado, que engloba um número enorme, por exemplo, todos os vereadores, todo o corpo legislativo estadual.
Chegava às quase 50 mil, né? Quase 50, mais, 47, 48 mil pessoas.
Isso gera uma sensação em quem observa a justiça, de que ela não é a mesma, porque ele não vai entender essa criação do ponto de vista da especialidade que ela tem para o desempenho democrático. Ele vai entender muito mais de como a justiça é aplicada diferentemente para o que é aplicada para aquele que exerce o mandato, né? E outra questão, que não é tão específica da questão da democracia, da representação, mas é para a percepção da justiça, é algo que nós devemos repensar. O nosso Supremo, apesar das inúmeras críticas, eu ainda sou um fã do seu funcionamento, eu acho que ele tem toda uma tradição. Ele pode ter erros Muitas vezes, às vezes, alguns momentos em que a nossa percepção de que ele não realiza a justiça fica ali clara, mas se você analisar em termos de série histórica, os acertos da jurisprudência do Supremo vão dando sempre a sensação de ser aquele órgão do judiciário que chefia não só o nosso poder judiciário como todo, mas também essa função de nossa Corte Constitucional, como algo que dá uma consolidação no nosso sistema e na interpretação. Mas, talvez, caminharmos com o exame da possibilidade em as decisões do Supremo serem mais homogêneas, né? Não contribui seguramente para a percepção de justiça, e isso tem muito a ver com a percepção de estarmos vivendo um regime em que as leis, as normas e as decisões sobre elas são iguais para todos. Falta essa sensação de homogeneidade. Eu posso dizer, por exemplo, a questão de como o Supremo vem observando hoje a questão do habeas corpus, frente à existência exatamente do sistema colocado pela lei da ficha limpa.
Uhum.
Muitos ministros discordam da lei, entendem a lei draconiana no sentido de determinar a prisão já a partir da segunda instância, e vão entender que se o processo cai para si, para exame, considerarão o habeas corpus. O ministro que está do seu lado, que senta ao lado quando a gente assiste a TV Justiça, muitas vezes tem outro entendimento, e muitas vezes radicalmente contrário, já não dá o habeas corpus. E isso dá uma sensação de que nós vivemos numa loteria, né? Quer dizer, depende para quem nós dirijamos e para quem seja sorteado e para quem caiba na ordem de distribuição o exame de um habeas corpus, a decisão vai ser uma ou vai ser outra. Isso dá uma sensação alta de homogeneidade e ela lá na ponta não contribui para a sensação de justiça. Então eu ficaria nessas duas observações, mas certamente nós temos, e quero te ouvir aí com isso que você pensou, Roxane, mas muitas coisas sempre a aperfeiçoar. O sistema judicial, o sistema democrático analisado pelo judiciário, sempre pode se aperfeiçoar, sempre pode melhorar mais. Eu vou sempre nessa perspectiva um pouco mais otimista.
Uhum. E estamos esperando um posicionamento sobre essa questão de prisão em segunda instância, que eu acho que é um assunto que ficou em dúvida, dividiu o Supremo e divide a sociedade, fica sem saber exatamente qual é a decisão. Está na Constituição? Não está na Constituição? Pode ser entendido assim? Pode não ser entendido? Foi feito com objetivo específico da Lava Jato? Acho que esse é um assunto também, prisão. Exatamente. Depois de segunda instância, que ainda também o Supremo está nos devendo. Professor Rubens Bessac, especialista em Direito Constitucional, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, muito obrigada por sua atenção.
Muito obrigado, Roxane. Sempre à disposição para a grande honra nossa.